Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Aqui no Evangelho, né, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós chegamos nos itens 14 a 19 do nosso estudo semanal, e quando a gente faz a pergunta sobre a questão da loucura, do suicídio, né? Nessa questão do sofrimento. Como é que a gente deve encarar, né, Murilo, a situação de uma pessoa que sofre, que é dotado de loucura, por assim dizer, aos nossos olhos, né? E de uma forma extrema até, né, do suicídio, como é que a gente deve encarar esse tipo de sofrimento passados pelas pessoas, né? Será que elas estão destinadas a esse tipo de sofrimento?
É verdade, essa é uma questão que se coloca, que se deve, né, esses casos de loucura e que às vezes chega realmente, como você disse, ao suicídio. Ora, Tiago, a maioria desses casos se deve, sem dúvida nenhuma, a uma certa perturbação produzida pelo sofrimento, né, que o homem se sente incapaz de suportar. A maioria dos casos de loucura se deve exatamente a essa, vamos dizer, essa comoção produzida pelo sofrimento, que o homem parece que é menos forte, não é? Ele está fragilizado. Até os estudiosos do comportamento humano dizem que, com relação ao suicídio, aquele que busca ou que comete o suicídio não quer morrer, na verdade ele quer se ver livre do sofrimento. Mas aí tem uma outra questão que eu proponho aí para o Guerra, que é o seguinte: como se deve enfrentar, não é, assim, os infortúnios, as decepções da vida, já que a gente está colocando que o homem muitas das vezes se sente incapaz, não quer dizer que ele é incapaz, mas ele se sente incapaz de suportar. Como é que ele deve enfrentar todas essas situações, Guerra?
Na verdade, Murilo, deveríamos enfrentar com grande serenidade. Essa é a receita para que a gente possa realmente discernir e solucionar. Mas isso não é a verdade. Isso é o ideal, mas não é o real. Na grande maioria, nós enfrentamos as vicissitudes com desespero, né, sem equilíbrio, e em razão desse desequilíbrio, por falta da serenidade necessária, nós cometemos atos que muitas das vezes vamos nos arrepender, quando não chegamos à fatalidade. Porque muitas das vezes o desequilíbrio é tão grande que nós chegamos ao cúmulo de cometer o autossídio, ou seja, o suicídio, né? De retirar a própria vida por não suportar a dor e o desequilíbrio do momento. A falta de compreensão de que todo problema na nossa vida, como diz Maria lá no Evangelho, se nós tivéssemos a compreensão de que tudo que está na nossa vida, no presente, nos atormentando, passa, a gente teria condições e o equilíbrio necessário para esperar, administrar, suportar e lá na frente solucionar. Mas infelizmente o desequilíbrio é muito grande, nós temos a impaciência toma conta dependendo do problema, e muitas das vezes é a falta, a ausência do conhecimento cristão e a distância que nós colocamos entre nós e o Cristo. Isso é que nos conduz ao grandes fatalidades da nossa vida.
É, exatamente. É, como o próprio Evangelho nos diz, né, a serenidade, né, é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então a gente tem que buscar a serenidade. Agora, como que a gente consegue buscar a serenidade? E também existe algum tipo de problema na nossa vida que é insuportável, que fatalmente nós chegaremos ao suicídio? Como é que a gente consegue fazer essa balança entre a serenidade e esses problemas insuportáveis?
Primeiro, Tiago, não existe problema insuportável, porque seria uma injustiça divina. Deus não coloca sobre os nossos ombros aquilo que nós não podemos carregar. Esta é a compreensão de todo. Primeiro, né? Então, se Deus não coloca em nossos ombros peso que não possamos suportar, então não existe nada insuportável para nós. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão e, acima de tudo, buscar a serenidade divina, para que a gente possa administrar os problemas que são infinitos. Nós, a cada dia, estamos resolvendo o problema e criando mais problemas. Então, nós temos que ter a serenidade, buscando primeiro em Deus nosso Pai, o Criador, o Ser Supremo, Jesus nosso Irmão Maior, e sintonia com os nossos mentores espirituais, com os nossos anjos guardiões, para que a gente possa ter equilíbrio necessário para solucionar os problemas do dia a dia.
Sem dúvida alguma, Guerra. E às vezes é importante nós ponderarmos, amigo ouvinte, você, como todos nós que passamos por dificuldades e às vezes nos encontram num momento de fragilidade, e a gente às vezes se pergunta, mas qual é a causa principal do suicídio? E os espíritos são categóricos. A incredulidade, a dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, a revolta, sem dúvida são os maiores incitadores ao suicídio, porque ocasiona aquilo que a espiritualidade coloca como covardia moral. Mas por que o materialismo e a incredulidade conduzem ao suicídio e à loucura? Ora, porque nos oferecem unicamente o nada. E sendo o nada a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente do que continuar sofrendo. E aí, não é, Guerra, Tiago, os espíritos são, assim, muito claros, e eles têm uma citação que eu acho genial, que nós precisamos estar refletindo sempre.
Sim.
Dizem eles que o pior não é viver sofrendo, mas perder a fé e continuar vivendo. Não é? Mas como fortalecer a nossa fé? Porque a fé a gente não nasce com ela, a gente não prescreve, a gente conquista, não é? E como é que nós podemos fazer com que essa fé nos fortaleça a ponto de combater e evitar o suicídio? Como fazer isso? Certamente é confiando no futuro, fazendo com que nós entendamos que os sofrimentos são passageiros, infundindo-nos em todos, colocando em todos nós a confiança. Ora, sem fé é aquilo que os espíritos colocam. Não basta que a gente esteja isentos de sofrimento, até porque num mundo como o nosso, como já foi falado, não é? Um mundo de expiação e provas, todos sofremos, independente da condição social, independente do nosso credo, nossa cor, do nosso país, da nossa idade. Portanto, lembremos, pior do que viver sofrendo é perder a fé e continuar vivendo.
Você sabe muito bem, Murilo, que quando nós estamos enfermos do corpo físico, nós fazemos um grande sacrifício e nos medicamos. Compramos um remédio, seja ele qual for o preço, a gente vai atrás para melhorar a saúde do nosso corpo físico.
Economizamos para fazer uma cirurgia gravíssima,
qualquer coisa. Agora, quando a enfermidade é espiritual, nós muitas das vezes não sabemos qual é a solução do medicamento, né? E aí o medicamento é buscar Deus. Porque esse distanciamento de Deus torna-se um desequilíbrio quase que inevitável do corpo e do espírito. Não adianta você alimentar bem o corpo, tratar bem o teu corpo e deixar o teu espírito vazio, sem esperança, sem alimentação, de fato, com a ausência da fé. E a ausência da fé é esse distanciamento de Deus, nosso Pai. Então nós precisamos ter a consciência disso para que a gente possa tratar muito bem o nosso corpo físico, porque é a ferramenta que Deus nos deu para conduzir o nosso espírito. Mas acima de tudo é necessário que a gente busque força e fortalecer o espírito para trazer esse equilíbrio, para que os dois andem juntos em perfeito estado, que é o que Deus nos recomenda e nos cobra.
Sem dúvida, a fé é o remédio. E como conseguir esse remédio? Ora, pelo estudo dos nossos pontos fracos, analisando o nosso comportamento e as nossas reações, pela prática incessante do bem, mas principalmente pela utilização do Evangelho de Jesus como roteiro de vida. Por isso, amigo ouvinte, nesse momento, fazendo a nossa prece de agradecimento a Deus, roguemos à espiritualidade amiga que nos fortaleça, motivando-nos para a conquista da fé. Uma fé que encare a razão face a face em qualquer época da humanidade. Uma fé que não seja morta porque ela é revestida das obras indispensáveis no bem. Porque é fazendo o bem que nós estaremos melhor a cada dia, porque é dando que nós recebemos. Portanto, estendamos o leito de nossas queixas e dores na direção do outro, porque estaremos certamente recebendo o que há de melhor na vida. Amigos, elevemos os nossos pensamentos ao nosso Pai em atitude de profundo agradecimento pela vida. E roguemos aos espíritos amigos que nos fortaleçam a todos, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, que esses espíritos amigos fluidifiquem a água, transformando-a em remédio para os nossos corpos, mas principalmente para os nossos espíritos divinos, eternos, para que a felicidade se estabeleça a partir de hoje em nossas vidas. E que Deus, nosso Pai, seja louvado. Graças a Deus.